nesta quinta-feira, os preços da soja voltaram a subir na Bolsa de Chicago. O mercado fechou, apesar de estar em campo positivo, com tímidos ganhos entre os futuros mais negociados na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, os prêmios ainda são um destaque forte do nosso mercado. Quem vai unir esses pontos e nos ajudar nessa análise hoje é Ronaldo Fernandes, diretor da Roya Rural, hoje falando conosco direto de Primavera do Leste, no Mato Grosso, na Show Safra. Meu amigo, seja bem-vindo, boa tarde para você. É um prazer ter você com a gente direto desse evento, que é um marco para o agronegócio brasileiro, para o agronegócio do estado de Mato Grosso.
Obrigado, Carlinha. Prazer é sempre meu. E é bom estar daqui, porque é uma feira extremamente importante. A gente roda as feiras do Brasil e é sempre um prazer estar participando. Mas eu também tenho um carinho muito especial pela feira aqui da Primavera do Leste, porque foi uma das primeiras a acolher a gente. É sempre bom estar aqui todo ano na Farm Show.
É verdade. E é o... na Farm Show, verdade. Eu falei Show Safra, me corrigindo. Na Farm Show. E é verdade. E é uma feira... onde os negócios são muito presentes, né, Ronaldo? Os cenários de mercado, de negócios, oportunidades, ele é um marco forte dessa feira, né?
E a gente percebe a participação. Bom, é uma feira gratuita, Carla, então, obviamente, tem um apego muito forte estudantil, e a família vem em peso, isso é muito comum você ver... crianças aqui brincando, mas a gente vê também o produtor buscando negócios e também os compradores, a indústria está presente e não é só na especulação não, a gente vê realmente negociações acontecendo, tanto para comprar, adquirir produtos, maquinários, mas também na comercialização do grão aqui, a gente já presenciou alguns negócios.
Bom, melhor que isso, impossível para a gente falar de mercado, portanto. Né? E nessa quinta-feira o mercado voltou a subir, Ronaldo, mas ainda mercado muito lateralizado, né? Muito, muito tímidas as oscilações que se observaram. O que, que motivou esse pequeno avanço da soja na Bolsa de Chicago hoje?
A gente teve dois fatores que não são lá fatores de relevância para a tendência, Carla. São fatores para pontuar o dia. Nós tivemos a divulgação das exportações, que foram bem mais significantes para milho, mais de 1 milhão e 400 toneladas de milho sendo exportado aos Estados Unidos, mas para soja deixou um pouco a desejar, mas não foi suficiente também para fazer com que o mercado caísse. Outro ponto que chama a atenção é a expectativa que sai no mercado para os números de área plantada. E esse sim é um fator que eu acredito que vai ter peso como tendência, mas não agora, porque o número de fevereiro, o FDA dizia que o produtor iria realizar 86 milhões de acres para soja. E agora o mercado já está mudando essa crença, sendo um mínimo de 83, mas um máximo ali de 84 é o que o mercado espera. O fato é que o produtor dos Estados Unidos, Carla, ele tem como um dos principais fatores para tomar a decisão se vai plantar soja ou se vai plantar milho, a relação de soja para milho em Chicago. O bushel de soja para o bushel de milho em Chicago. Uhum. Ele pega o contrato de novembro em Chicago de soja e divide pelo contrato de dezembro de milho em Chicago. Quando este número, essa divisão, dá acima de 2,3, ele é inclinado a plantar soja. Quando dá abaixo de 2,3, ele é inclinado a plantar milho. Agora, está quase que cravado ali. A gente está vendo a tela aqui atrás. No vídeo eu sei que não aparece muito bem, mas aquela está perfeitinha para quem está vindo à feira. E está mudando, mas está sempre nessa faixa de 2,3. O que o mercado está acreditando é que o produtor americano vai ser inclinado de novo ao milho e não à soja. Isso está dando sustentação. Mas eu já vou te entregar, só queria deixar um gancho importante que eu imagino que pode impactar o mercado. A gente tem dois fatores que vão chamar a atenção da China. O Trump está colocando multas em navios chineses que atracarem nos Estados Unidos. Se for um navio que não é chinês, mas quem opera é uma operadora chinesa, 1 milhão de multa. Se o navio for fabricado na China, mesmo sendo operador americano, qualquer um que seja, 1,5 milhão de multa. Então, isso vai criando medo no mercado, vai causar fretes mais altos, fretes marítimos, isso vai impactar no escoamento das produções dos Estados Unidos, mas mais do que isso, vai causar aquele temor de novo de retaliação da China. Um outro ponto que chama a atenção da China é que próprias agências chinesas, a própria alfândega chinesa, está esperando ali, divulgou uma projeção de esperar receber em abril 10 milhões de toneladas de soja e em maio mais 10 milhões de toneladas de soja. Pode não ser 10, mas os dois vão dar 10, pode ser 12 num, 8 no outro, mas a média ali de 10 milhões entre abril e maio. E isso, e aí a informação importante para te devolver, pode fazer com que o mercado chinês reduza os preços internos de soja. Isso pode afetar os nossos prêmios nesse período, Carla. Entre abril e maio, que a China vai estar recebendo esse volume.
E você acha que o quanto dessa informação a gente pode entender como já tendo sido precificada ou nada disso foi ainda absorvido efetivamente pelo mercado, Ronaldo? Porque realmente é algo bastante sério. Essa informação chegou nessa quinta-feira com um caráter bastante evidente desse protecionismo do Donald Trump, que nada mais é do que um cumprimento das suas promessas. O mercado já absorveu parte disso ou ainda pode acontecer?
Carla, eu acredito que o mercado absorveu absolutamente nada. Pelo seguinte, o Trump, ele é uma incógnita até para ele mesmo. Acho que tem dia que ele olha no espelho e diz, o que eu vou fazer hoje? Porque
quem
a gente
eu vou
viu
taxar,
essa...
né?
Quem eu vou taxar? Mas será que eu posso sustentar a taxa? Pelo que aconteceu com o Canadá, isso foi muito importante. Foi até uma mácula assim, para a credibilidade dele, que tem peso. Aquela história, a taxação do Canadá não vai ser 25%, vai ser 50%. A gente acompanhou isso aqui junto também. E aí o Canadá, então tá bom, você vai taxar em 50%, eu vou taxar a energia. Aí o Trump, então tá bom, eu não taxo mais os 50, vai manter só os 25. Essa conversa é simples aqui, mas quem trabalha no mercado, quem acompanha a política, imagina que isso pode ter acontecido durante semanas, meses, sobretaxa. Não, isso foi no mesmo dia. De manhã ele falou que ia sobretaxar o Canadá, à tarde ele já desistiu dessa sobretaxa. Então isso pegou muito mal. Então todas as vezes que ele fala de briga, de taxações, o mercado já não vai ser impactado imediatamente como era o costume, vai esperar para ver. Então, essa promessa de multar, mesmo ele sendo presidente, ele não vai poder fazer isso na canetada. Ele vai precisar de uma série de aprovações para ele levantar isso daí. Então, o mercado entende que, primeiro, ele vai ter barreiras para ele conseguir o que ele quer, mas ele pode ali articular, caso ele realmente... É possível, estou dizendo assim... que o mercado ainda tem dúvidas, mas sabe que se ele insistir, é possível que ele consiga. Mas isso vai entrar no preço só se de fato acontecer. Não acredito que o mercado vá antecipar. E aí é uma atenção para a gente ficar monitorando esse tema. Não é só esperar vir alguma notícia. A gente vai ter que ficar indo atrás para saber se vai acontecer alguma atualização. Porque certamente teria impacto nos fretes marítimos, mas, mais uma vez, a soja do Brasil seria beneficiada. No entanto, Carla, eu preciso levantar isso com muita... cautela, porque eu não quero deixar aqui um recado errado. Pode acontecer isso, mas o cenário que nós temos do outro lado, da China sendo abastecida, sempre o grande problema da China não estava sendo tarifa, não estava sendo briga com os Estados Unidos, estava sendo falta de produto. E esse problema tende a ser amenizado a partir de abril, e eu acredito que é isso que pode pesar mais. Já tivemos um recuo dos prêmios ontem. Hoje o prêmio até abriu mais alto. Junho voltou para 90 centes. É um prêmio interessante. Abril está em 80, mas já teve melhor. A gente já teve prêmio querendo voltar para 90 logo em abril. Então baixou um pouquinho e está nessa expectativa de mercado interno chinês. Não é preço da soja em Chicago que eu estou dizendo agora. Estou dizendo preço da soja interno na China. E aí isso pode bater nos nossos prêmios, caso os preços lá caiam, Carla.
Era isso que eu queria entender. Bom, isso tudo vai trazer mais combustível para os nossos prêmios, portanto, Ronaldo. É isso que está no seu horizonte. E já tem sido esse o movimento dos nossos prêmios. Não, a gente não viu se arrefecer esse movimento entre os prêmios, mesmo com essa colheita em andamento, né?
E por um único motivo. Não tem tarifa, não tem... briga, não tem Trump, é porque a China precisa, só isso. O mercado chinês está desabastecido, você sabe, eu acho que a audiência aqui que acompanha notícias agrícolas também está sabendo dessa informação, já não é novidade, que a China mudou a sua política alfandegária e aí um navio que sai daqui pode, não é que todos vão acontecer isso, mas pode ter uma média de até 70 dias para a soja chegar lá na indústria, então demora para essa soja transitar, demora para essa soja descarregar. E a gente tinha essa sustentação de prêmio unicamente por causa da demanda chinesa em plena safra brasileira, os preços sustentados. Mas é importante a gente entender o movimento, Carla. O preço abriu no porto em torno de 140, 142. Janeiro não tem soja, a soja ainda não está sendo colhida. Então é normal a gente ter esse pico de preço mesmo. mas ele já veio para mais baixo, para 135. Então não sustentou nas altas e sempre que tenta fazer um movimento de alta, ele volta para a lateralidade. O que a gente tem visto aqui não é uma tendência firme de alta, ao contrário, é o preço tentando se sustentar na regulação do prêmio. Por que que eu estou dizendo isso? A gente sabe que Chicago, dólar e prêmio são importantes iguais. Mas esse momento que a gente está vivendo é um momento de apetite internacional que não importa o preço que vai estar, não importa muito o preço que vai estar o dólar e Chicago, porque o prêmio vai fazer a correção para manter os preços altos, porque o comprador está precisando. Isso é o que está acontecendo e isso ainda pode acontecer para finalizar março. Mas eu chamo a atenção para esse movimento de abril, a China já aliviando esse estresse de estoque, já estando um pouco mais abastecida, é o único comprador que nós temos, não temos outro comprador. Por que que eu estou dizendo isso com insistência? Porque quem está fazendo a tendência do prêmio agora e vai fazer nos próximos 20 dias, Carla, é exclusivamente, quem vai fazer a tendência do preço é exclusivamente o prêmio. Porque a gente vai ter movimento em Chicago. À medida que sair o relatório do dia 31 de março, Chicago vai balançar. Se vier 86 milhões de acres, Chicago cai. Se vier abaixo de 84 milhões de acres, Chicago sobe. Mas o prêmio vai fazer essa correção para manter o nosso preço interessante. Agora, se o prêmio começar a cair, aí sem Chicago subir, aí quer dizer que a China já não está precisando de tanta soja como estava antes, e aí pode começar uma tendência de queda a partir de abril e maio, Carla.
Essa situação desses meses mais à frente, Ronaldo, eles já vão também compondo um cenário de transição ou de mudança de energia posta do mercado das safras da América do Sul para a nova safra dos Estados Unidos? Isso precisa entrar na conta? É esse movimento que o mercado vai fazer?
Vai. Mas aí eu vou levantar uma especulação aqui que não é nenhuma análise técnica agora. Vou abrir um parênteses. É um bate-papo de café aqui. A gente estivesse conversando, imaginando cenários. Quando acontecer essa transição, é possível que esteja acontecendo também um acordo com a China e os Estados Unidos. A gente não sabe. Esse passo do Trump dar agora para multar navio chinês é muito estranho. Assim, é o protecionismo americano, mas é mexer na logística, é mexer no fluxo de entrega, é mexer na saída de produtos, é tiro no próprio pé, vai bater na inflação e vai ficar cutucando um gigante chinês ali. Não me parece que é isso que ele quer. Ele pode estar querendo buscar uma outra coisa por trás desse movimento e pode ser um acordo. E sendo um acordo, imagina no momento em que o mercado estaria saindo do Brasil, a China saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos, intensificaria essa ida para os Estados Unidos com o Trump obrigando a China a comprar mais produtos americanos. O bom para a gente seria que essa briga intensificasse e na hora que a China fosse olhar para a soja americana, ela continuasse olhando para a soja brasileira e não abandonasse de vez o Brasil. Mas o meu receio é que saia um acordo. Não é nem o receio que a guerra continue. Porque agora a tarifa agora não vai fazer diferença. A China não tem onde comprar. Ela vai comprar do Brasil mesmo. Então, nessa transição, o que me preocupa é, de fato, essas guerras tarifárias.
Tá. Ronaldo, o quanto disso pode mudar o comportamento da demanda? Porque, por mais que isso ainda ou já seja conhecido pelo mercado, mas são em proporções diferentes, em frentes diferentes, como é que isso a demanda sente efetivamente? E isso não só da perspectiva China, Estados Unidos, Brasil, China, mas olhando para o comportamento da economia, isso deixa os compradores mais cautelosos, né? Ou deixa os compradores um pouco mais receosos em irem avançando com esses negócios? Como é que isso tudo deixa o mercado tensionado e pode, de alguma forma, comprometer a demanda? Ou a força da demanda, talvez melhor dizendo.
Deveria deixar uma apreensão, sim. A gente tem uma economia não bem no mundo inteiro, né? No Brasil, a gente precisa nem falar. A gente está tão endividado que eu não sei como o país consegue andar com esse tanto de dívida que a gente está arrastando nas costas. Mas os Estados Unidos vira e mexe, entra em receio de recessão. A China vira e mexe, vem com deflação. A verdade é essa, a China ela está enfrentando deflações meses após meses e ela precisa inflar. Então, por esse lado, até há esse otimismo, Carla, porque a China ela precisa aumentar o seu consumo de qualquer jeito para ela voltar a crescer. E o FDA tem falado num consumo interno chinês extremamente alto, viu? A gente falava em 122 milhões de toneladas consumidos no mercado da China em 2024, a gente já fez essa conta aqui várias vezes, e o FDA fala agora em 130, 129, 130. Então é muita soja que a China vai ter que colocar para o mercado interno. Isso é bom, isso ajuda a gente a ver que não vai sobrar soja, que o chinês... mas tem um número muito estranho, porque eles falam que a China vai consumir mais, mas não vai aumentar a importação, vai continuar importando o que ela importa, mas vai consumir mais porque ela estava mais estocada e ela teve uma produção um pouco melhor. Não concordo com isso, acredito que a China vá ter sim que aumentar. A gente está vendo isso agora. A China não estava bem estocada. Assim, a estatal chinesa até estava, as indústrias privadas que não. Mas ela não estava tão bem estocada para fazer leilão interno lá e ela abastecer as suas indústrias privadas. Então a demanda, a gente só tem uma, que é a demanda chinesa, né? Que é 75% da nossa soja vai para lá e a nossa soja é basicamente exportação. Mas olhando para o mercado interno, a gente também tem uma crescente de exportação de farelo. A ANEC disse ontem que, essa semana, não recordo se foi exatamente ontem, mas disse essa semana, que nós podemos exportar 2,6 milhões de toneladas de farelo agora em março. Ano passado, nós exportamos 1,7, para ter uma ideia quão crescente é essa projeção. Então, a gente também tem um consumo interno aquecido. O problema, Carla, é que o mercado não está enxergando essa demanda pungente, não está enxergando essa forte demanda. Ele está fazendo um olhar ali exagerado sobre uma forte oferta, colocando o Brasil, obviamente, como essa liderança. Rio Grande do Sul teve uma quebra severa e o mercado aceitou essa quebra com quase 50%, 40% de área de produção de quebra, mas está colocando o restante, a quebra, na produção do Mato Grosso, na produção de Goiás, que de fato, a gente visita as lavouras, a gente sabe que produziu bem. E o mercado está colocando uma lupa sobre esse número de oferta e ignorando a forte demanda. Então, o que eu estou dizendo, eu não concordo com essa dinâmica, eu acho que o mercado tem que fazer a balança, mas não é assim que funciona. O mercado não quer saber se o Ronaldo concorda ou não, ele vai olhar para a oferta. O que faz tendência é a oferta. Se tem maior oferta, os preços caem. E é isso que pode impactar de novo a partir de abril e maio, Carlinhos.
Frente a tudo isso, Ronaldo, é hora do produtor que pode e precisa avançar com seus negócios, fazer isso, participar do mercado, capturar esses momentos, principalmente por conta dos prêmios e dessa demanda ainda bastante ativa da China. Ou talvez seja o momento dele olhar com um pouco mais de cautela. Que momento é esse para o produtor que precisa decidir sobre a sua comercialização?
Eu tive com muitos produtores aqui hoje, Carla, e a pergunta basicamente é essa. O que você acha que a gente deve fazer? E eu pergunto de volta. Eu falo, porque assim, a minha curiosidade é saber o que eles querem fazer. Mas o que você quer fazer? O que você acha que tem que fazer? Todo mundo fica temeroso com o 30 do 4. Imaginando que vão vir mais ofertas para o mercado, que vão derrubar os prêmios. Eu acredito que isso pode ter um impacto forte para prêmio, pode impactar um pouco até no milho, porque a gente não tem muito milho no mercado, mas um pouquinho de oferta que vier pode dar a sensação que está um mercado mais ofertado. Inclusive, só fazer um outro parênteses, não sei se conseguem ver aí, mas hoje o milho foi uma derrocada, foi assustador, sim, caiu mais de 3%.
Sim.
Deixa eu só fazer um comentário, Carlinha, porque é importante a gente tratar essa correção. Eu estou com dó do contrato maio, mas judiaram muito do contrato maio. É um dos contratos mais errados que nós temos na B3 hoje. O milho mais barato do Brasil no spot se chama CCMK, o contrato maio, R$80. Porque quando o contrato março saiu da tela a R$ 89,99, o contrato maio já deveria estar lá perto dos R$90. Mas aí, como o pessoal da Faria Lima e companhia bateram, ele tentou recuperar para fazer esse ajuste, mas não conseguiu. Sim. Aí agora o milho está recebendo pressão de chuvas que começaram a chegar, especulação também, obviamente, que muita gente vai realizando, o pessoal que estava comprado vai saindo para botar dinheiro no bolso, mas acaba que é o momento que está vindo um pouco mais de chuvas, os mapas estão dando um vestígio melhor de esperança do que esperar para a produção, E Minas Gerais começa a avançar na colheita e vai mandando também milho para o mercado paulista. 6 milhões de toneladas de Minas Gerais do milho verão acaba entrando e vai aliviando um pouquinho. Não estou dizendo que eu concordo, mas o mercado vai sentindo isso tudo no momento em que o contrato maio deveria estar acima dos 90, tá perto dos 90 pelo menos. Então, assim, só para fazer esse desabafo aqui do que a gente tem visto acontecer com o milho, que eu discordo totalmente desses preços, mas não estou com muito mais esperança de que eles possam recuperar por causa de todas essas listagens que a gente comentou. Mas o mercado de soja, o produtor, para não fugir da pergunta, está com medo do famoso 30 do 4, que possa vir mais ofertas. Eu não acredito que a soja ela vai ser tão influenciada assim, porque não vejo um grande volume maior de ofertas podendo vir do que já tem vindo. O mercado está girando, o mercado está sendo negociado. O que eu vejo, de fato, que pode impactar para a gente é esse consumo e esse momento que a China vem para a compra. Que a China vai precisar de soja é inegável, e é muita soja, mas o chinês sabe comprar muito bem. É o momento que a China vem para a compra, a forma que ela vem para a compra que me preocupa. Tá. Então eu, como produtor agora, para responder e te devolver, eu não escolheria arrastar um grande volume para o segundo semestre. Não escolheria. Eu estaria fazendo, se eu já vendi um pouco lá atrás, estaria continuando vendendo agora, Carlinha. Eu não vejo um campo muito positivo que justifique um custo de carrego para o segundo semestre. É por causa desse custo, não é nem por causa só de mercado.
Ou seja, faz sentido participar do mercado nesse momento, inclusive no custo da operação.
Faz total sentido. Eu vejo muita lógica nisso. Eu estou falando eu, mas
o mercado
como um todo, né?
Sim. Bom, Ronaldo, quero te agradecer, meu amigo, pela companhia direto da... Farm Show. Eu já ia mandar de novo aqui o nome errado, da Farm Show, mas você está em casa, né? E eu sei que contigo também estou.
Tá,
então, dessa vez aí em Primavera do Leste, que você possa avançar aí com as informações e levar os produtores a tomar decisões cada vez mais assertivas. Eu sempre falo sobre isso aqui. Esse tipo de informação, né, Ronaldo, essa análise, o momento do mercado te dá essa segurança, pode ser mais custoso. Nós tivemos agora 14,25% na taxa básica de juros, amigo. O custo do dinheiro está caro, qualquer operação vai ser mais custosa também para o produtor. Tem que saber balancear tudo isso, né, Ronaldo?
Não é hora de ficar só na torcida, né, cara? Sim. É hora de ficar atento, buscando as informações, porque é um cenário bem difícil. Só para te devolver também, intrigar, 2026 é ano de campanha. Se a gente está vendo o governo gastar dinheiro agora, imagina o que, que ele vai gastar em campanha. Então é de assustar, e os juros muito altos, e o Galípolo já disse ontem que vai continuar subindo, talvez não no mesmo nível de um ponto, mas provavelmente a gente vai ver Selic de 15%. Se não for 15%, 14,75%, o estrago é do mesmo jeito, é pesado da mesma forma. E Carla, antes de finalizar, não posso deixar de entregar para você um abraço daqui, porque a turma acompanha bastante Notícias Agrícolas, o pessoal tem um carinho enorme pelo programa. Viu? Então eu também agradeço pelo espaço, você sempre me recebe muito bem, e transmito um abraço da turma aqui da Farm Show da Primavera do Leste.
Ai, que coisa boa. Mande o meu abraço do time todo do Notícias Agrícolas para Primavera do Leste, para Farm Show, que eu tava te contando há pouco, né? Minha primeira cobertura externa feita aqui no Notícias Agrícolas 15 anos atrás, isso já revela muito da... Meu Deus, chega de falar de tempo. Foi em Primavera do Leste, então tenho um enorme carinho por Primavera do Leste, pelo estado de Mato Grosso, e mande o nosso abraço para todos eles também. Obrigada, Ronaldo.
Carlinha, deixa eu fazer um pedido, então, de final aqui. Eu sei que eu já estourei
o
meu tempo.
Você está em casa.
Pessoal, vou fazer aquele pedido tradicional. Seguir a gente lá nas redes sociais,
claro.
Que a gente também tenta entregar conteúdo. E sempre que a gente está aqui, a gente também divulga para quem está lá, para vir assistir a gente aqui. Então, se o pessoal puder acompanhar a gente por lá também, eu vou agradecer bastante, viu?
Com certeza. Royal.rural no Instagram, certo?
Isso aí.
É isso. Obrigada, Ronaldo. Bom trabalho para você por aí, meu
Obrigado,
amigo. Um abraço.
Até mais. Até a próxima.
Até. Tchau. Bom, senhoras e senhores, esteve conosco o Ronaldo Fernandes, diretor da Royal Rural, hoje falando direto de Primavera do Leste, na Farm Show. Eventaço, tá por ali? Dá tempo de você dar uma chegadinha ali, dar uma conversadinha com o Ronaldo, porque é momento ainda favorável para negócios para o produtor brasileiro. Esse custo da operação, o custo de carregar a soja, é algo que realmente traz muita preocupação ao Ronaldo, aos demais analistas e consultores de mercado. Eles têm há meses falado sobre isso e é bom momento. Os prêmios estão ainda elevados e subindo aqui no Brasil. É um cenário dessa dificuldade da originação. É um reflexo da demanda maior e da China ainda muito ávida no mercado e pode diminuir um pouquinho esse ritmo, embora não a sua necessidade, mas o ritmo e o seu comportamento nas compras nos próximos meses. Vamos acompanhar, mas é momento de capturar, portanto, as oportunidades que o mercado está te oferecendo. Números de Chicago na tela para você acompanhar o fechamento dessa quinta-feira, 20 de março. A soja no maio fecha US$ 10,13 por bushel, com de alta. Nós temos ainda o contrato julho com US$ 10,25 e uma alta de 3 pontos mais 75. Agosto, US$ 10,20, 2 pontos mais. Queda de, ou melhor, uma alta de 1,25. No milho, preços também fechando na Bolsa de Chicago em campo positivo, embora, como o Ronaldo nos apontou, uma queda e queda forte na Bolsa aqui na nossa Bolsa, na B3. Maio, US$ 4,69, 7 pontos de alta. Julho, US$ 4,75, 6 pontos mais 25 de queda. Setembro, US$ 4,47, 2 pontos mais 25 de alta. E o dezembro, US$ 4,53, 1 ponto e meio de queda. No trigo, para finalizarmos, fechando no vermelho. Para o contrato maio, US$ 5,57. Julho, US$ 5,73. Setembro, US$ 5,90 por bushel. E o dezembro, com US$ 6,13. As perdas no milho, no trigo, perdão, variaram de 6,25 a 7 pontos entre os contratos mais negociados. E assim a gente conclui mais um boletim. Boletim de fechamento da soja, mas na sequência o fechamento completo dos mercados com Alexander Horta, para você que nos acompanha aqui pela programação da TV Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada. A gente volta já.